Bem-vindos ao Debate, um espaço onde nós dissecamos ideias, confrontamos hipóteses e trazemos múltiplas perspectivas sobre a nossa prática clínica diária. Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão quase matemática, né?
Sim, tipo engenharia quase.
Exatamente. Se você quebra o braço num acidente, o raio-x mostra aquela linha branca irregular na tíbia e o médico simplesmente aponta para a tela e diz: Ó, tá aí o problema.
É um cenário super binário, né? Quebrado ou não quebrado. A intervenção é muito óbvia.
É limpo, é reconfortante, nós adoramos quando as coisas são, tipo, inquestionáveis. Mas aí você entra no mundo do choque, da falência circulatória e do suporte hemodinâmico. E de repente aquela máquina de raio-x mental ela quebra.
Totalmente. Estamos olhando para uma paisagem que é, honestamente, muito turma.
Sim, porque a hipoperfusão sistêmica nem sempre vem com uma hipotensão clara logo de cara, sabe?
É a definição absoluta de águas turvas. Você olha para o monitor e a pressão parece adequada porque o corpo está em pânico. Ele está liberando catecolaminas endógenas, contraindo todos os vasos. Mas aí você olha para o paciente.
A pele tá mosqueada, né?
Exato, joelho mosqueado, o nível de consciência caindo, o lactato no sangue subindo de um jeito assustador, os órgãos estão literalmente morrendo em silêncio enquanto o monitor sorri para você com uma pressão normal.
Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso foco é o pilar 3, suporte hemodinâmico. E a pergunta central da nossa discussão é: na estabilização do paciente em choque, como a gente equilibra a urgência de intervenções agressivas, tipo fluidos e catecolaminas, com a necessidade rigorosa de segurança e individualização para evitar danos iatrogênicos?
Uma balança bem difícil de equilibrar.
Com certeza. E para deixar claro logo de início, eu sou uma defensora de que a restauração rápida da perfusão através de fluidos e vasopressores, guiada pela fisiologia, é a prioridade absoluta. O ditado de que tempo é tecido nunca foi tão real, sabe? A hesitação mata.
E eu venho de uma escola diametralmente oposta. Eu não discordo que a isquemia mata, mas eu argumento que a fluidoterapia e os vasoativos são intervenções de altíssimo risco.
Facas de dois gumes.
Isso, facas de dois gumes. Aplicar regras automáticas com aquela pressa cega, sem teste de tolerância na beira do leito, frequentemente causa muito mais dano do que a própria doença de base.
Mas veja bem, para entender essa urgência que eu defendo, a gente precisa lembrar da mecânica fundamental do coração. Ele não é só uma bomba de aquário com volume fixo. Ele opera sob o mecanismo de Frank Starling. Imagina um elástico, sabe?
O conceito do estiramento.
Isso. Se você puxa esse elástico, ele acumula energia e volta. Se puxa mais forte, estirando bem as fibras, ele volta com uma força explosiva. O problema é que, no choque hemorrágico ou no distributivo da sepse, o retorno venoso simplesmente despenca. O elástico não está sendo puxado.
Sim, o volume circulante efetivo cai.
Exatamente. E a gente tem tipo 64% do sangue represado no sistema venoso como uma esponja encharcada. A expansão volêmica e os vasopressores precoces servem para espremer essa esponja, esticar o elástico e salvar a microcirculação do colapso.
O mecanismo de Frank Starling é a base de tudo, eu concordo. Mas e aqui é um grande mas. Você está contando só a primeira metade da história desse elástico, né?
Como assim?
Todo elástico tem um limite elástico. A partir de um certo ponto, se você continuar puxando, ele não gera mais força. As fibras lá no miocárdio perdem a sobreposição ideal. A contração não melhora e, pior, a pressão dentro do ventrículo sobe.
E aí o sangue faz o trânsito reverso.
Exato. Vai acumular no pulmão. O problema dessa sua pressa clínica é que ela foca na responsividade ao fluido, mas ignora a tolerância do paciente. Fluidos são medicamentos tóxicos. Se você inunda o endotélio, ele se rompe. O paciente edemacia, o pulmão encharca e ele vai para o tubo.
Ah, mas você não pode negar que a gente precisa de um ponto de partida rápido. Vamos pegar sepse. As diretrizes europeias de 2025 ainda mantêm a sugestão de dar até 30 ml por quilo de cristaloides na fase inicial. A gente precisa preencher esse tanque, né?
Mas 30 ml por quilo não pode ser um teto automático para todo mundo.
Deixa eu só completar o raciocínio fisiológico. Mais do que a quantidade, eu defendo a qualidade do fluido. Tem que ser cristaloide balanceado, tipo Ringer lactato. A gente tem que parar de chamar o soro a 0,9% de fisiológico.
Ah, a velha guerra contra o soro fisiológico.
Porque não tem nada de fisiológico nele. O plasma tem uns 100 miliequivalentes de cloro. O soro tem 154, além de ser ácido. Se você dá 3 litros disso, o excesso de cloro causa vasoconstrição no rim e o paciente faz uma acidose hiperclorêmica induzida pelo médico.
Olha, essa sua tese, esse preciosismo fisiológico me incomoda um pouco, porque ele ignora os grandes dados. Sobre a regra dos 30 ml por quilo, usar isso de forma automática é um erro crasso. Uma mulher jovem tolera. Mas um senhor de 80 anos com insuficiência cardíaca vai parar no tubo com 15 ml por quilo.
Obviamente requer bom senso, mas...
E sobre tratar o soro fisiológico como um veneno renal, vamos olhar para a vida real. A gente tem os dados do estudo BASICS, aquele ensaio enorme no Brasil com mais de 10 mil pacientes. E quando a poeira baixou, a mortalidade em 90 dias entre o balanceado e o soro fisiológico foi exatamente a mesma.
Mas a acidose hiperclorêmica...
Ela aparece no laboratório, sim, mas o desfecho clínico do paciente, no fim do dia, não muda. Então, por que complicar a logística, exigir soluções mais caras, quando a ciência mostra equivalência de sobrevivência?
Eu entendo o peso estatístico do BASICS. Eu entendo mesmo. Mas nivelar a medicina só por ensaios massivos segue a gente para as nuances. Vamos pegar um cenário onde o fluido importa. O trauma crânioencefálico, o TCE.
Tá, no TCE o cenário é bem diferente.
Exato. O Ringer é levemente hipotônico, uns 272 miliosmoles. Se você dá isso no TCE grave, a água escapa para o cérebro inflamado e agrava o edema. O soro fisiológico é mais concentrado e protege o cérebro. A minha provocação é, se o soro age de forma tão drástica no cérebro por causa da sua tonicidade, por que não assumir que ele é bizarro o suficiente para evitarmos o uso indiscriminado no resto do corpo?
Porque você está pegando um nicho hiperespecífico da barreira hematoencefálica e usando de malabarismo retórico para ditar uma regra universal.
Não é malabarismo, é precaução baseada em como a substância age no nosso corpo.
Mas na linha de frente, no choque hemorrágico, por exemplo, não importa se é Ringer ou fisiológico, a prioridade é estancar o sangramento, dar sangue. Se o médico ficar tipo, qual soro é fisiologicamente superior, ele perde o tempo do banco de sangue. A regra deve ser, inicie o fluido e pare no segundo que houver sinal de congestão.
Tá. Eu concordo que o fluido deve ser interrompido se o elástico chegou no limite. Mas e quando os fluidos falham em subir a pressão? Quando os vasos estão muito dilatados? Aí a gente precisa de vasopressores.
Sem dúvida.
No choque distributivo, a noradrenalina tem que entrar muito rápido para atuar nos receptores alfa 1 e fechar os vasos. E aqui tem um dogma que tem que cair. Esperar por acesso central.
Acesso periférico para nora é um assunto delicado.
Mas esperar um médico paramentar, passar o catéter, checar raio-x, você condena o paciente a 40 minutos de hipoperfusão grave. A meta-análise do Zhangjian já provou que usar noradrenalina em acesso periférico na fase aguda é seguro e salva vidas. Tira o paciente do risco imediato. Iniciar a nora cedo, eu concordo. Estamos na mesma trincheira aí. Mas chamar acesso periférico de seguro exige ressalvas enormes.
Eu sei que requer cuidado, mas não é só botar um gel com 22 na mão do paciente e tomar café. Os protocolos de segurança são o que separam o resgate de uma amputação. A infusão exige veia calibrosa, proximal, tipo fossa anticubital. A via tem que ser exclusiva.
Sim, tem que ter vigilância, claro.
Se houver extravasamento, a nora cai no tecido subcutâneo e causa necrose, isquemia. O paciente vai precisar de enxerto de pele depois. O acesso periférico é uma ponte bem curta para as primeiras horas. Se a dose subir, o central é obrigatório.
Eu vejo isso como pragmatismo, não negligência. A enfermagem precisa vigiar, óbvio. Mas vamos mudar o cenário. E quando a bomba falha? O choque cardiogênico.
O terror dos intensivistas.
Sim. O ventrículo não contrai, a pressão até parece boa porque você entupiu de noradrenalina, mas o débito cardíaco, o fluxo, está miserável. O paciente está gélido, o rim parou. É aí que a gente precisa de inotrópicos, especificamente a dobutamina.
A dobutamina? É, olha, eu sou muito cético quanto a usar isso, sem muito critério.
Mas ela atua nos receptores beta 1 aumentando a força de contração. A noradrenalina só resolve pressão. A dobuta devolve fluxo, ela empurra o sangue para frente. Sem ela, o paciente morre de baixo débito.
É uma teoria sedutora, mas a prática exige muito mais cautela. Pensa numa analogia simples. Imagina um cara gravemente desnutrido tentando levantar um carro para salvar alguém.
Tá, tô imaginando.
Da dobutamina, para um coração em choque cardiogênico, um coração que está infartando, sem oxigênio, é como injetar estimulante nesse cara desnutrido. Ele acha que está forte, tenta puxar o carro e o músculo dele rasga. A dobuta aumenta o consumo de oxigênio do miocárdio de forma brutal.
Mas qual é a alternativa? Deixar o paciente entrar em falência múltipla de órgãos porque você tem medo de cansar o coração? A sobrecarga é temporária para ganhar tempo.
O problema é que esse ganhar tempo acelera a morte. O aumento da demanda de oxigênio, induzido pela dobutamina, expande a isquemia e é o gatilho perfeito para ataque a arritmias. O paciente não morre de baixo débito, ele morre de uma fibrilação ventricular na sua frente.
É um risco, não dá para negar.
Por isso, não pode ser instintivo. E nada de bolos rotineiro de volume nesse cenário. Tem que usar a menor dose possível de dobutamina pelo menor tempo estritamente necessário. Ela é uma bengala frágil, até a gente mandar para o cateterismo e abrir a artéria.
É fascinante como você foca no risco para defender a contenção. Mas, se a gente fala em ganhar tempo em situações limites, a gente precisa entrar no resgate desesperado, a famosa push dose de adrenalina.
Nossa, aí a gente vai brigar de verdade.
Nos receptores alfa 1, apertando os vasos. Nos beta 1, chicoteando o coração. Restabelece fluxo para o cérebro nos segundos que separam a vida da morte.
E é aí que a sua busca pela perfeição fisiológica bate de frente com o caos humano. Eu discordo totalmente dessa abordagem como rotina. A push gomos de adrenalina tem um risco monumental, tanto que protocolos institucionais proíbem.
A matemática é super básica, é só diluir a ampola padrão.
Não numa sala com o alarme soando, família gritando e o paciente azul. A ampola padrão tem 1 miligrama, 1.000 microgramas. Você quer 20. Para chegar nisso, o enfermeiro tem que diluir em 9 ml de soro para ter 100 microgramas por ml. Aí puxar 1 ml disso, talvez diluir de novo em 10 ml, para só então injetar 2 ml.
É uma diluição seriada.
Fazer essas frações correndo é convite para o desastre. Sem kit pré-montado, o risco do profissional se confundir e injetar 200 microgramas ou a ampola de 1.000 inteira num paciente com pulso é enorme. Uma dose de 1.000 vai causar um infarto fulminante ou sangramento cerebral.
Eu entendo o medo do erro.
E isso leva a gente à regra de ouro da segurança, a prescrição cega. Protocolos modernos proíbem prescrever vasoativo dizendo só correr a 10 ml por hora.
Ah, mas você sabe que no calor do momento, o clínico grita, coloca a nora 10 ml, porque a cabeça dele está processando 30 variáveis. É a velocidade exigida pelo plantão, sabe?
Sim, mas a velocidade não pode gerar cegueira sistêmica. 10 ml por hora é inútil se a equipe não sabe a concentração. São duas ampolas em 250, 4 em 100. Sem o registro da concentração, da dose em micrograma por quilo por minuto e dupla checagem com o peso do paciente, um simples 10 ml por hora pode ser letal. A fisiologia só funciona com a administração exata.
Inegável. Essa atenção ao preparo é vital. Eu comecei argumentando que entender a fisiologia, a fundo, os receptores, o mecanismo de Frank Starling, dá para a gente o poder de tirar o paciente do colapso. O médico precisa ter a audácia de agir rápido. Esperar demais muitas vezes sela o destino do paciente antes de chegar na UTI.
E eu mantenho que ação sem governança é acidente na certa. Intervenções sem checagem, sem clareza matemática e sem reavaliação dinâmica, tipo auscultar o pulmão depois de cada bolo, transformam remédios essenciais em veneno. A gente perde pacientes para o edema pulmonar iatrogênico causado pela pressa desorganizada.
Onde a gente se encontra e onde a medicina mostra a sua força é entender que fluidos, nora, dobutamina, isso é só a ponte, né?
Exatamente. Não são o destino.
Se o choque é hemorrágico, o tratamento não é inundar de Ringer. É fazer hemostasia e dar sangue. Se é cardiogênico, a dobuta é só suporte para o cateterismo. Se é obstrutivo, como um pneumotórax, não tem droga que resolva até você drenar o tórax. Tratar os números do monitor sem tratar a causa é perda de tempo.
Com certeza. A medicina intensiva é um esporte de equipe. O médico processa o diagnóstico, mas é o rigor da enfermagem no preparo seguro e na dupla checagem que traduz a teoria em vida salva. Por isso, aquele checklist mental de 60 segundos é tão crucial. Fenotipar o choque, intervir com a droga certa, reavaliar e resolver a base do problema.
E essa tensão diária entre a urgência fisiológica e os protocolos de segurança que molda a nossa prática clínica, né? Bom, nós esperamos que a nossa discussão de hoje ilumine um pouco mais essas águas turvas do choque, para que vocês possam agir de forma agressiva quando necessário, mas, tipo, sem nunca soltar a mão da segurança. Tem muito mais camadas sobre isso na prática e a gente convida vocês a continuarem explorando esses materiais.
É isso aí. Afinal, a máquina de raio-x mental pro choque pode continuar quebrada, mas a nossa racionalidade baseada em fisiologia e barreiras de proteção, ela precisa ser a nossa bússola no meio do caos.
É isso. Obrigado por nos acompanhar em mais esse debate. Até a próxima!